Além dos Fatos.
Chegamos, Além dos Fatos, no ar, aqui na Voz da Esperança. E o nosso abraço para você que tá ligadinho com a gente. Momento da foto agora. Ó. Pronto, já tô falando de novo. Passou a foto do... É ele. Daqui a pouco ele se apresenta aqui para você. Mas já tem foto.
Já é da casa.
Quem olhou, né? Quem viu, viu a foto. O momento, não, momento.
Dispensa apresentações, Veri. A gente vai apresentar.
Sim. E dispensa, mas também merece. Olha aqui, vivemos tempos em que se fala muito, Larissa, sobre Deus. Mas nem sempre sobre o Evangelho verdadeiro. Hoje mesmo estava assistindo alguém falando sobre o Evangelho verdadeiro, né? Defendendo a Bíblia e não dizendo de si. E aí depois apareceu o crítico, né? Combatendo a Bíblia, porque aquele servo falava da Bíblia, né? Então, pouco se fala do Evangelho verdadeiro. E quando se fala, logo se encontra bastante resistência. Paulo sabia que o maior perigo para a fé não viria apenas da perseguição ou da rejeição, mas da distorção. Um Evangelho que parece verdadeiro, mas que perde o centro, Cristo, a graça e a cruz, vai o quê, né? O ponto era ali. O que acontece, né? É trágico. Hoje o desafio é o mesmo. Discernir a voz de Cristo em meio a tantas vozes. Nem todo discurso religioso vem do céu. Olha só. Ele já está ali coçando os dedos, juntando ali as mãos, porque está ansioso por esse assunto, esse tema tão bom que a Larissa trouxe pra gente hoje. Pastor Gilmar Batistotti.
Eu tô achando o senhor muito sério, pastor, hoje. Ele sentou todo quietinho, não acho, tá achando o pastor sério, velho.
Eu acho que eu tô reflexivo.
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 Talvez seja o tema.
É a palavra. É que hoje foi um dia maravilhoso, intenso. Tá, está bonito. Sendo.
Bonito também.
Está sendo. Magnífico. Então, estamos aí. Uma alegria, vai ser boa a nossa conversa. Vai ser boa.
E eu reparei, velho, uma coisa que você sempre repara, eu acho que dessa vez eu reparei primeiro. Estamos todos na paleta. Eu tô com jeans, mas
verdade.
É azul. Estamos todos de azul.
É verdade.
Pra mim é até fácil estar nessa paleta. Difícil eu sair sem ela.
Eu também, sempre, né? Fico aguardando.
Ele já falou aí, quem conhece o Além dos Fatos, quem tá acostumado, essa voz aí já passou por aqui várias vezes, né?
Já
a gente gosta
sócia.
Bastante, é uma voz sócia.
É, exatamente.
Deve passar todo dia.
Não.
Na rádio?
Não passa todo dia?
Na rádio.
É verdade,
passa
na rádio.
Todo dia na rádio.
Na rádio.
Exatamente, verdade. Passa todo dia, não passa todo dia
sim,
na rádio.
Sim, sim, faz ali aquele... Eu diria que...
Olha, que vocês não gravaram ainda. A formação gravou já?
Não, já
não,
tem.
A gente
já
tem programa
já tem.
Diário. Isso aí.
Programa diário, exatamente.
É verdade, você está de parabéns.
E é aquela voz também que harmoniza, né? Que faz a harmonia ficar mais rica, né? Mais possante, apesar de nem sempre ser reconhecida e tal.
É.
A não ser por um outro que passa e salta da curva. Mas, e ele salta. A chegada dele foi sensacional. Uma estreia de uma música maravilhosa. Aí eu pensei, esse aí acontecerá.
Você viu que ele fala com a paixão musical assim?
Rapaz, eu sou fã desse homem.
Principalmente quando é harmonia.
Eu sou fã. Queridos, que alegria estar aqui com vocês.
Pastor Éder Ferreira.
Isso aí, vosso servo.
Alegria,
que legal. Ó, você falou aí de uma música aí que eu estreiei, né? Acontecerá. E ontem nós tivemos um marco de uma outra música também, que foi minha estreia com um álbum do Arautos. Uhum. A música Senhor da Vida chegou em 1 milhão de visualizações.
Olha,
no YouTube.
Uau.
Ontem.
Que legal!
Então a gente ficou muito feliz. É uma música que tem alcançado muitos corações.
Eu deixei
palinha,
escapar.
Eu deixei
escapar um Massa.
O Massa?
O Massa é nosso, né? Da Bahia. Do
exatamente. Inclusive mandaram até dar um close aqui na sua camisa bonita. O Felipe Tagarro, lá da Rádio de Vitória, no Espírito Santo.
95,9.
A turma tá conosco. conosco? É. Ah, que legal.
Ô, Véry, mas ele tá
tentando escapar. Ele fugiu da palhinha.
Escapar. Inverti as palavras.
Fugiu da palhinha.
Já tinha fugido. Eu vou cantar em espanhol, porque ela vai sair em espanhol em breve. Já gravamos o álbum completo em espanhol também.
E ele passou uma semana cantando
agora
em espanhol.
Solo hablo em espanhol.
Sim,
estivemos em Argentina.
Terra do meu esposo. Ele passou por lá, daí mandaram foto.
Sim, para o Chile. Turma boa, turma boa. Mas se você quiser ouvir, é só ir lá no YouTube. Senhor da Vida, você vai encontrar a
como
harmonia.
É que é em espanhol? Como é que é em espanhol?
Eres el Señor de toda la vida. Las olas te obedecen sin dudar. Vou pedir gorjeta depois.
Aí.
Depois tem mais.
Podemos fazer
mais.
Um musical aí.
Podemos fechar o tema por hoje.
Que isso?
Guardá-lo para semana que vem.
A melhor parte está por vir.
A gente traz de volta. Bom, vamos lá.
Olha,
Larissa, o pessoal está de olho, tá, tem enquete para eles? Tudo
exatamente. Certo? Além de estarem de olho na sua camiseta, estão de olho aqui na nossa enquete do dia. Todo dia tem enquete. Corre lá para o YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, para participar com a gente, mas também pelo WhatsApp, tá? Você que escolhe. 012981510081. Lá no YouTube, eu fiz uma pergunta para vocês que estão acompanhando a gente. Eu pergunto se o evangelho que você vive hoje te aproxima mais de Deus. E todos, até este momento, disseram que sim. 100% votando que sim, que o evangelho que eu vivo hoje me aproxima mais de Deus. E aí, com isso, eu quero começar lendo o verso que eu escolhi pra gente estudar neste dia de hoje, que é Gálatas, capítulo 1, verso 8, que fala aí sobre um tal... um outro evangelho, um possível outro evangelho que possa surgir. Pastor Éder, se você não se importar, gostaria que você lesse para os nossos ouvintes.
Claro. Eu vou ler na linguagem da Nova Almeida Atualizada, que diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente, ou um outro evangelho daquele que temos pregado, que esse seja anátema.
Tradução, o que é anátema, para começar?
Qual o contexto, né?
Desse... a ideia aqui é que ele seja excluído, seja amaldiçoado. Uhum. Ele vai repetir, se eu não me engano, 3 vezes essa expressão.
Já no verso seguinte aparece de novo.
Exatamente.
Romanos, Paulo também usa essa expressão.
É.
Mas é exatamente esse o sentido. É uma pessoa que ela decide ir contra a ideia do todo, né? Da igreja.
Uhum.
Então, essa pessoa, ela se rebela contra aquilo que já foi exposto diante do que, no contexto aqui, é o evangelho real, se essa pessoa ela está indo contra, que ela seja amaldiçoada, que ela seja expulsa do convívio dos irmãos, porque ela não quer realmente seguir aquilo que todos deveriam seguir.
E Paulo estava sempre envolvido em missões, né? Ele ia para determinado lugar por algo específico que acontecia. Qual era o contexto aí, no caso, desse texto em si?
O convidado começa.
Tá.
Tá bom?
Tá bem. Bom, o contexto dessa passagem, se a gente for observar, Paulo, como o Véry muito bem disse, passou por muitos lugares e agora ele vai escrevendo para essas pessoas dos lugares por onde ele passou. E aqui ele está escrevendo para o pessoal da Galácia. Existe uma discussão se foi para o pessoal do norte, do sul, mas isso não faz diferença. O ponto é que no verso 6, inclusive, se a gente voltar um pouquinho, Paulo diz que ele estava muito surpreso em ver como que as pessoas estavam passando de forma depressa, apressada, para seguirem o discurso de outras pessoas que estavam ali. Depois que Paulo passou, depois que Paulo pregou este evangelho, o evangelho verdadeiro, um grupo de judaizantes passaram depois falando: olha, o evangelho que Paulo disse, que é só pela graça que vocês são salvos, somente pelo sacrifício de Cristo, isso não é suficiente. Para vocês serem salvos, vocês precisam voltar para aqueles rituais lá do Antigo Testamento, de circuncidar, para que vocês sejam parte do povo escolhido de Deus. Aí o pessoal ficou: peraí, mas Paulo disse que não era mais necessário, a circuncisão agora é do coração. Se eu tenho Cristo em meu coração, eu estou salvo. E aí entra essa discussão. E aí Paulo escreve, depois de saber que essas pessoas estão trazendo conflito na mente dos cristãos daquela época, ele fala: por que vocês estão indo depressa para o outro lado, para um outro evangelho? O evangelho verdadeiro foi o que eu disse a vocês. Então, por isso que Paulo escreve toda a carta de Gálatas para confrontar... Eita, quase que não saiu. Confrontar a teologia que esses judaizantes passaram, mostrando aquilo que não era o evangelho verdadeiro. E aí a gente vai ver aí vários versos da carta que ele escreve aos Gálatas para combater essa visão, para mostrar qual que é o papel do evangelho real, qual é o papel da graça, do sacrifício de Cristo para a salvação de todo aquele que crê.
A gente tem que lembrar que muitos... a igreja primitiva, ela foi composta de gentios, que a gente diz que se converteram ao evangelho, ou seja, pessoas que não faziam parte do judaísmo, e ela foi composta de judeus que agora tiveram a outra percepção a respeito do que era o evangelho. Mesmo essa outra percepção essencial do que era o evangelho, de que a vinda de Jesus era o cumprimento das profecias, esse foi um processo de adaptação para eles. A gente vê, por exemplo, a gente já falou aqui no livro de Atos, a gente tem inúmeras discussões, como, por exemplo, a discussão do tema da circuncisão. A gente tem a discussão a respeito do pregar o evangelho para quem não era judeu, né? Eles que achavam que ainda eram exclusivos para isso. Então, esse processo de adaptação precisou ser desconstruído gradativamente. E Paulo foi fazendo esta desconstrução. Agora, é óbvio que nem todos aceitaram esta mensagem ou essa interpretação daquilo que havia acontecido, ainda que todos tivessem acesso à palavra. Todos tinham acesso à palavra, mas nem todos compreenderam exatamente o que havia acontecido. E quando, como o pastor citou, Paulo apresenta essa interpretação, apresenta o que aconteceu, o que se cumpriu em Jesus Cristo, qual era a compreensão que eles precisavam ter, mas aqueles que não aceitaram chegaram e disseram: não, não é dessa forma. Não foi dessa forma. Até o ponto de não aceitar que Cristo, porque se eu aceito um processo de interpretação correta, eu vou aceitar que agora Cristo é o Messias. Então, eles não aceitaram a vinda do Messias, ao ponto, a gente conhece a história, de eles terem tramado, alguns desses, né, próprios líderes, terem tramado a morte, né? Então, o que Paulo está tentando dizer aqui é que eles estavam se apegando a algo que eles já deveriam terem abandonado. E eles agora estavam voltando àquilo. E aí Paulo vai dizer que esse é um outro evangelho. Não é a forma correta de a gente entender o evangelho. E lembrando que evangelho aqui é a boa nova de salvação, que é Jesus Cristo, né?
Perfeito. Quando fala desse outro evangelho, eu queria trazer aqui agora para o nosso tempo. Seria acrescentar palavras à Bíblia de maneira literal, ou distorcer o que está nela e...
ou interpretar incorretamente.
Interpretar incorretamente. A gente pode entender isso como um outro evangelho também?
Sim.
Sim. Todas essas colocações.
Exato. Eu acho que ambas as possibilidades que você colocou, todas elas são formas de você criar um outro evangelho.
Uhum.
Porque quando a gente fala em evangelho, a gente está falando de um só. Então, tudo aquilo que passa daquilo que foi nos revelado, tudo aquilo que passa do que Cristo nos deixou como instrução e como direcionamento para o caminho da salvação, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se nós temos um caminho, se nós temos uma verdade, não tem como buscarmos encontrar este caminho e essa verdade em caminhos diferentes. O pastor vai ler Apocalipse 22?
Isso, por exatamente, favor. Exatamente.
Estamos conectados.
E todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, é assim que João conclui, e testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, a gente tem aqui: qualquer que acrescentar, qualquer que tirar, vão levar a uma compreensão incorreta daquilo que está sendo apresentado na palavra. Eu hoje gravei dois programas, mas sobre o tema do sábado que eu estou gravando para para a escola bíblica.
Eu estava pensando no sábado.
Você estava pensando? E aí é muito interessante, porque quando a gente traz esse tema do sábado aqui, é muito controverso.
É.
Eu entendo você que está ouvindo a gente agora, congrega numa outra comunidade que não guarda o sábado, né? E quando a gente diz isso aqui, não é sobre competição, porque apresentar o evangelho não é competir com alguém, não é querer ter razão. Apresentar o evangelho é apresentar o evangelho. E aí, essa semana, eu terminei assim, uma semana inteira de gravações só sobre episódios em que Jesus é visto como aquele que está transgredindo o sábado, aquele que não guardou o sábado. E ele como senhor do sábado, né? E tem um episódio lá que eles dizem assim, como pode esse homem, né? Ele é um pecador, ele não guarda o sábado. Aí o outro diz assim, entre os fariseus, né? Eles ficaram divididos. Não, mas se ele realizou esse milagre, tem alguma coisa, ele é de Deus. Então não posso dizer que ele não é de Deus. Mas todas essas histórias têm uma coisa em comum, uma interpretação equivocada. E ela acontece a partir do quê? De um acréscimo. Eles criaram 39 leis de como se deveria guardar o sábado, coisas que não deveriam ser feitas. E esse acréscimo o separou daquilo que era verdadeiramente a palavra. E o Senhor vem para resgatar a essência do que é. Então, só para a gente refletir um pouquinho, e se você não faz parte da nossa comunidade, a gente respeita a sua crença, né? Eu sempre digo isso. Alguém esse dia falou, não, você não precisa dizer que você respeita, né? Se você respeita, você não precisa dizer. Não, é que eu falo com carinho mesmo, né? Mas o que eu digo para você é, estude, pense, né? Se alguém não está dizendo que não é. Né?
Eu queria até acrescentar uma coisa aqui, já que o pastor falou de Jesus, né, Senhor do Sábado e tal. A própria pregação sobre a vinda, né, a profecia sobre a vinda do Messias, né, aquela primeira vinda, não foi interpretada de acordo, tanto que quando ele veio, as pessoas que deveriam reconhecê-lo não reconheceram.
Por quê? Por quê? Porque a perspectiva que eles tinham da vinda era de um libertador da opressão romana. E o Senhor não veio, não era esta a função. E isso aconteceu por quê? Porque eles tiveram uma interpretação equivocada das profecias que a gente tem no Antigo Testamento, né? Quando a gente vai ver como o Messias viria. Então, é só para a gente pensar um pouquinho. Pastor Éder ia falar.
Pastor Éder, por favor.
Eu comecei até a escrever, porque eu comecei a perder a minha ideia. Eu tinha dois pontos para mencionar, e eu vou falar o primeiro, e se vier o segundo, vem. Né? Mas, com relação ao que o pastor Batistotti falou muito bem, eu gostaria de mencionar um conselho, né? Queria dar um conselho para os nossos queridos amigos ouvintes. Conselho, seguindo o exemplo do que as pessoas ali da Galácia, né, os Gálatas, fizeram, não vá por qualquer discurso que você ouça, de primeira. Avalie. Assim como a gente conhece outros, os bereanos ali de Atos, que eles ouviam uma pregação, mas eles iam na Bíblia para analisar se aquilo estava em conformidade com o Evangelho. Então, a primeira dica que eu dou é, ouviu algo que para você talvez seja novo, diferente, não aceite o de cara. Busque na palavra se tem base bíblica para aquilo ou não. E a segunda é, esteja com o coração aberto para, diante da palavra, permita que a palavra te impressione, permita que a palavra surta o seu efeito de, como uma espada de dois gumes, dividir aquilo que talvez seja um orgulho, a uma crença que foi de uma vida inteira que você acariciou, cuidou e manteve. Se você perceber, diante do estudo da palavra, que aquilo não é o correto, mesmo porque ali os Gálatas, eles estavam com uma mentalidade de uma vida inteira. Era uma tradição que havia passado por várias gerações. Como que eles vão agora mudar de ideia? Mas peraí, é o Evangelho. Então o Evangelho tem que ter lugar preponderante na nossa vida. Se eu vivi de uma forma toda a minha vida, mas ela é errada, eu não devo continuar me mantendo nesse caminho. Então estejam abertos a algo novo. Seja a verdade do sábado, como o pastor mencionou, seja a verdade do batismo, que você talvez esteja relutante, eu não sei. Mas se você percebe que a Bíblia te direciona, este é o caminho, andai por ele. Eu me lembrei, ontem eu conversando com a minha esposa, ela se lembrou de um episódio que em uma viagem que ela fazia com a sua família. Eles estavam por um dia fazendo essa viagem. Era uma viagem muito longa. Eles viajaram a manhã toda, a tarde toda. E o irmãozinho dela, que tinha uns 8, 10 anos de idade naquele episódio, pegou o GPS e olhou. Ué, parece que a gente está indo pela direção contrária. Quando eles perceberam, eles haviam viajado um dia inteiro para a direção oposta. Perderam um dia de viagem. Aí é o estresse, é combustível, é o compromisso que tinha, tiveram que adiar, porque estavam indo para a direção errada. Então não é suficiente você dizer, não, eu fui a minha vida inteira para essa direção. Se ela é a direção errada, não valeu a sua viagem. Então vale sempre a pena. Percebeu que está indo para a direção errada? Tenha a humildade de perceber. O retorno é benéfico. É até... É a única e melhor opção para a gente.
E nesse caso não há perda, né?
Não há perda, pelo
corrigir
contrário.
Corrigir a rota é
exatamente
sabedoria.
E isso não é simples, a gente entende, né?
Né, claro,
pastor?
Que não.
A gente... Porque existe um contexto familiar, existe um contexto cultural, e o renunciar desse contexto, a gente sabe que não é fácil, não é simples. Desconstruir uma ideia. Então, foi legal você resgatar essa coisa. Para os habitantes da galáxia que estavam enraizados numa crença de gerações, né? Agora, desconstruir numa crença de gerações, em realidade, de verdades que em algum momento foram interpretadas de forma equivocada.
Exato.
Porque não havia uma crença errada ao longo da história. Houve um processo de interpretação equivocado a partir dali, né? Que eles queriam ficar presos ainda ao que estava no passado. Mas quando a gente fala para você, é que talvez você tenha uma longa história de algo que foi equivocado. Em algum momento lá atrás alguém absorveu e isso não está correto. Então, não é simples, não é fácil, mas é possível mudar. É possível.
Com ele, né?
Exatamente. Ele é ação do Espírito. Exatamente. Eu acho que aí é o mais importante, né? Uhum. Assim como a Bíblia, dentro do seu processo de composição, houve uma ação espiritual, há também uma ação de compreensão hoje do mesmo Espírito. Então, o Espírito quer que a gente entenda. Porque às vezes a gente pode estar equivocado.
Olha, algo que mudou aqui também foi a nossa enquete. De 100% foi para 97%. Agora, 3% estão dizendo que o Evangelho que vivem hoje não aproxima mais de Deus. Será que a gente pode mencionar alguns pontos bem conhecidos aí em que o evangelho foi distorcido? Por exemplo, eu menciono um, já que eu falei que eu também pensei no sábado, de que o sábado agora não é mais válido porque ele agora tem uma nova aliança. Eu posso entender que isso seria um outro evangelho ou não? E se sim, a gente pode mencionar alguns pontos importantes para os nossos ouvintes também darem uma atenção e pensarem, poxa vida, eu vou buscar na Bíblia agora para ver se é realmente isso que a Bíblia fala.
A gente tem inúmeros, esse é um exemplo que você trouxe, eu diria, é um outro evangelho. Quando eu estou, e aqui entenda, né, a gente tem carinho e respeito, né, mas a gente tem consciência de que muitas vozes que falam sobre a Bíblia não estão mais, em alguns temas, falando exatamente o que o texto bíblico quer dizer. Então, assim, quando eu digo que o sábado não é mais... Nosso tema não é sábado, mas vou insistir no seu exemplo. Quando o sábado não é mais o dia de guarda, eu estou apresentando algo que não faz parte do evangelho, eu estou apresentando. Né? E aí eu tenho que entender, como o pastor disse, né? Eu vou estar aberto, assim, não vou acreditar de pronto aqui. Eu estou falando para você, não precisa acreditar de pronto, vá para o texto bíblico. Vá para uma análise histórica da mudança, né? Por exemplo, quando a gente estuda o Apocalipse, a gente vê que isso aconteceria, Larissa, ao longo da história, quando a gente vê as sete igrejas, que a igreja perderia a sua essência. Outro exemplo que a gente pode dar é sobre o estado do homem na morte, né? Uhum. Que quando eu morro, ou eu vou para o céu, ou eu vou direto para um lugar chamado inferno, ou passo por um período transitório, que é o purgatório, né? Ou, na realidade, a visão da criação não é única, não é holística, ou seja, existe uma separação de corpo e espírito é uma outra entidade consciente colocada em mim, né? Então, quando eu estou apresentando essas ideias vêm de encontro, ou seja, elas se confrontam com aquilo que é a essência. É interessante que tanto a morte quanto o sábado nos reportam a criação, né? E quando eu desconstruo a minha identidade criativa, eu perco a minha identidade de propósito.
Sim. Na verdade, infelizmente, hoje nós poderíamos fazer um programa só de temas que as pessoas têm distorcido do evangelho, né? Enquanto o pastor mencionava ali, eu me lembrava de vários outros evangelhos, né? A gente tem muitas pessoas hoje que trazem um discurso tão bonito para que as pessoas doem tudo para a igreja, porque Deus vai dar tudo de volta em dobro. A teologia da prosperidade tem aprisionado tantas pessoas.
Você sabe que eu estava pensando, quando você começou a falar, eu comecei a pensar, bênção associada à prosperidade.
Exato.
Isso não é bíblico.
Sim, não. Hoje também está muito na moda, inclusive, essa questão do evangelho sem nenhum sacrifício, sem nenhum esforço humano. Não, não. A graça alcança a todos, então ela já fez tudo, então nós não precisamos fazer nada. Será? Será que de fato Cristo não pede para que nós carreguemos a nossa cruz, negarmos o nosso próprio eu? Só que esses discursos não são mais mencionados na sua totalidade.
A graça é que extrapola o evangelho, né?
Exato.
E aqui o tema, que eu acho que é legal o pastor trazer isso, não é sobre alcançar a salvação, porque a salvação está em Jesus Cristo. Mas o processo de transformação é uma permissão que eu dou para o Espírito Santo agir em mim. É sobre isso que o pastor coloca. Então não é sobre a salvação. Eu não faço nada para conquistar. Agora, lá na parábola das bodas, o Senhor, o rei, olha e diz assim: você não está com os trajes apropriados, né? Ou seja, você não lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Então o Senhor chama todos. Agora, nem todos ficam, ou melhor, nem todos não, ninguém fica do jeito que chegou.
Exato.
Porque tem que haver uma transformação, né?
Eu preciso cortar esse momento tão precioso. Que maldade. De novo.
A culpa não é sua, velho.
Outra vez.
A culpa é do tempo.
No intervalo a gente volta já, tá?
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltando aqui com Além dos Fatos na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre Gálatas 1:8, velho, e um tal de outro evangelho.
Eu chamaria, poderia chamar aqui de evangelho paralelo, né? Quando você vai trocar a peça do carro, você fica de olho para ver se não vão colocar peça paralela, que dá ruim, né? Evangelho também.
Verdade. Boa.
Antes da gente retomar o assunto, sempre tem presente, hoje não vai ser diferente. Ele já está ali nas mãos do pastor Gilmar Batistotti para falar sobre essa revista aí, Eu Creio, pastor.
E eu quero.
Se você deseja conhecer mais da Bíblia, se você deseja estudar, aprender o processo de interpretação, para que você não acrescente e não retire nada, a gente sempre prepara uma revista com esse objetivo. E a revista Eu Creio, você vai ter aqui crenças básicas para aquele que se diz ser um cristão. Os textos analisados dentro do seu contexto, de forma didática, sem criar nenhum outro evangelho. Então, quero te motivar, 12981510081. Você pode pedir a sua revista. Qual é a palavra de hoje, Veríssimo?
Eu creio.
Você que...
Eu creio.
O nome da revista é o nosso... Qual que é a palavra, velho?
Palavra-chave.
É.
Não, não põe junto, o pessoal às vezes põe juntinho, não, é separa, tá? É uma frase.
Eu creio. Aí você vai receber, sem nenhum custo, essa revista que vai te ajudar a compreender mais o texto. Eu gosto de dizer assim, velho, tem pessoas que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas a mesma ação sobrenatural pode nos impressionar a Bíblia de novo, como se a gente estivesse lendo pela primeira vez. Esse é um pedido que eu sempre faço para Deus, assim, Senhor, eu vou ler esse texto de novo. Hoje, por exemplo, eu li uma história. Eu fui impressionado com aquela história e vou até preparar uma mensagem com aquela história, sabe? Que eu fiquei pensando assim, uau, eu nunca tinha pensado nisso.
Mas então, já tinha lido até.
Já tinha, inúmeras vezes, mas... Sabe? Então, essa é a ação sobrenatural do Espírito Santo.
Amém.
Revista Eu Creio.
Boa pedida. Larissa, como pede, então?
Só mandar Eu Creio para 0129-8151-0081.
Larissa, antes da retomada, tem alguns alôs aqui, né?
Tem, Veri. Eu não sei se você viu o que eu vi, que eu acho que é muito importante a gente trazer um comentário do YouTube, por sinal.
Antes tem o da Dinália.
Não. Oi, Dinália.
A Dinália tá por aí.
Dinália tá aqui, ó. Boa tarde.
Você não está.
Quero mandar um abraço para todos vocês da Rádio Novo Tempo e para meu filhão Éder.
Minha gata. Um beijo, mamãe. Essa daí não perde nada. Às vezes eu não sei como está a agenda do Arautos, mas ela sabe.
É parecida.
É uma lindona.
Eles têm um rosto parecido.
Pois é. Tava
olha aí
aqui
na fotinha.
Olha aí.
Linda. Te amo, mamãe.
Qual é a cidade?
A cidade? É. Cândido Salles. A capital da Bahia depois de Salvador.
Eu sempre ouço várias capitais da Bahia fora Salvador.
Cândido
Salles já entrou algumas vezes.
Gilson Brito diria outra capital.
Não. Na verdade, onde o pastor Gilson nasceu e cresceu, eu nasci também.
Ah, é?
Vitória da Conquista. Está do ladinho ali da minha cidade.
Na realidade, Vitória da Conquista está na grande Cândido Salles.
Exatamente. Ela é parte de Cândido Salles. Gostei dessa. Eu vou falar essa boa.
Tem um assunto que eu quero muito entrar aqui no nosso programa de hoje, mas antes, vamos ter que retomar um pouquinho para o primeiro bloco. Porque o Rodrigo, ele fez uma observação aqui no nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, que eu acho que seria muito interessante a gente trazer para a conversa. O Rodrigo falou o seguinte, olha, estão defendendo o sábado como se fosse a missão de Jesus, sendo que sobre o sábado foi o que ele menos pregou, inclusive quebrou várias leis do Antigo Testamento que eram consideradas como regra da salvação.
Olha só.
É que essa é uma interpretação, Rodrigo. Quando a gente fala sobre sábado, às vezes a gente pode realmente parecer que a gente está defendendo o sábado, né? Mas nenhum tema que a gente apresenta na Bíblia, a gente tem esse objetivo. Talvez a gente tenha citado o sábado porque, de uma forma geral, a gente vê que as pessoas têm buscado seguir o Evangelho, mas especificamente sobre o sábado, a gente tem assim não se considera, né? Por exemplo, se consideram todos os mandamentos e não se considera o sábado. Então, se a gente passou essa impressão de que a gente está defendendo, não é o nosso objetivo, né? Nós estamos só destacando aqui uma dessas mudanças, como a Larissa citou. Segundo, realmente Jesus, ele desconstruiu algumas ideias sobre o sábado, mas não ideias do Antigo Testamento. Em realidade, o que Jesus desconstruiu foram as ideias criadas, as 39 leis criadas, que não estão no Antigo Testamento.
Eu já ia te perguntar se Jesus se contradisse, então.
Exatamente.
Então não viria.
Essa é a impressão que se dá, viu, Rodrigo? Quando Jesus vai, por exemplo, curar no sábado, a gente não vai encontrar em nenhum momento no Antigo Testamento uma regra dizendo assim que não se deveria curar no sábado. Quando Jesus cura o cego de nascença e ele faz a massinha ali, o lodo, e põe, né, nos olhos, a gente não tem nenhuma regra no Antigo Testamento sobre isso, mas eles criaram uma regra. Qual foi a regra que eles criaram? Que aquilo É como se o indivíduo estivesse amassando, criando uma massa de... Então, ele está trabalhando. Então, essa foi uma regra...
Não podia cuspir no chão, que era como se estivesse regando.
Exatamente. Né? Então, essa foi uma regra criada. Me permite citar outro exemplo, né? Quando os discípulos estão colhendo as espigas, Jesus não está quebrando uma regra do Antigo Testamento, que um dos fariseus condenam. Eles é que haviam criado que se um indivíduo... Primeiro, um indivíduo podia passar numa seara, colher e comer. Mas eles haviam criado que o ato de colher era um ato de debulhar relacionado à colheita. Aí sim, de não poder trabalhar, né? 6 dias trabalharás. Então, em nenhum momento, Jesus está quebrando nenhuma lei do Antigo Testamento a respeito da guarda do sábado. O que ele está fazendo é mostrando a essência, e essa essência se desvirtuou porque eles haviam criado novas regras. E o último destaque, pode falar, pastor, pode falar.
Eu gostaria de fazer uma menção com relação ao argumento que ele traz, né? Não foi o que Jesus mais mencionou, mas ele mencionou. Enquanto que Jesus ele cita, acho que pelo menos 7 vezes a respeito do sábado, tem outros temas que ele fala muito mais, e nem por isso quer dizer que essa deve ser a tônica do evangelho, do que a gente mais deve pregar. Jesus falou muito a respeito do dinheiro. Em 36 parábolas, mais de 15, ele menciona a respeito do dinheiro. Então essa deve ser a tônica da nossa pregação. Nós acreditamos na intertextualidade. Então a Bíblia não se resume apenas ao que Jesus disse, até porque o próprio apóstolo, no seu evangelho de João, ele escreve dizendo que as palavras que... creio que Marcos ou João, eu vou buscar descobrir antes de acabar. Ele menciona que as coisas que Jesus fez... Aqui, João capítulo 21, 24.
Nem tudo está escrito
aqui. Não daria conta de escrever tudo que ele disse. Então, nem porque ele não falou tanto a respeito de uma coisa, quer dizer que a gente não deva falar sobre. Porque ele fala do nascimento, nascer de novo para Nicodemos. Só falou uma vez sobre nascer de novo. Quer dizer que a gente não deve falar do nascimento em Cristo? Ou ele só falou uma vez a respeito de adultério, novo casamento. Então a gente não deve também falar a respeito do adultério? Então o fato de Jesus falar mais ou menos sobre um assunto não quer dizer que a gente não deva falar sobre. Mas pensando no todo do evangelho, que é um só e ele é completo do Antigo ao Novo Testamento, nós temos base suficiente para falarmos a respeito também do sábado, né?
Porque em realidade a gente sistematiza por temas, mas o evangelho é uma narração.
Isso.
Né? Seja uma história.
Toda conectada.
Exatamente, seja uma poesia. A gente é que sistematizou aqui e a gente citou a respeito do tema do sábado. Teve uma observação sobre salvação que ele falou?
E quando Jesus, ele diz assim, que Jesus inclusive quebrou várias leis que eram consideradas como regras de salvação.
Okay. Foi o que o senhor mencionou.
Exatamente. Uhum. Não, ele não quebrou nenhuma, né, dessas regras, né? Nenhuma regra. O que, na realidade, ele colocou, como eu mencionei, foram as regras criadas.
Né? Veri, o que eu fiz para o programa de hoje? Separei em duas partes. Primeira parte já foi, agora a segunda parte eu quero entrar com uma coisa que aconteceu há 180 anos atrás, mais ou menos. 181 anos, para ser mais precisa, né? Que é o que a gente chama de o grande desapontamento. Para quem não está familiarizado com esse termo, né, que aconteceu em 22 de outubro de 1844, gostaria que vocês dois também explicassem para os nossos ouvintes de uma maneira bem didática e rápida, assim, o que foi esse grande desapontamento, porque eu acho que é um assunto que dá para fazer um programa inteiro, então, só para os nossos ouvintes se familiarizarem, né, com o termo, e aí para eu trazer a outra parte aí da pergunta, por gentileza.
Quer...
Eu só começo com a parte
histórica. Por favor.
Em meados do século XIX, grandes eventos estavam acontecendo no mundo. E parte desses eventos tinham a ver com a espiritualidade, com a religiosidade. E muitos pregadores e muitas pessoas começaram a estudar a Bíblia. E começaram a estudar as profecias. E esses estudiosos, pessoas, né, começaram a estudar e ver que a profecia poderia se cumprir com a segunda vinda do Senhor Jesus.
Nos seus dias, né?
Exatamente, nos seus dias. A segunda vinda aconteceria ali. E eles vão fazer isso a partir de uma profecia. Então, só para contextualizar,
perfeito,
que neste período, em meados do século XIX, a gente tem um reavivamento espiritual, principalmente no que diz respeito à profecia e ao retorno do Senhor Jesus.
Perfeito.
E entre esse grupo estava um grupo liderado por um homem chamado...
Guilherme Miller.
Os Milleritas. Por favor, pastor.
Nós vemos a base para essa ideia que eles tiveram era de Daniel 8,14, que tinha uma profecia que dizia que após, né, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Então eles tinham aqui uma data e eles tinham um evento. O ponto que eles buscavam calculando o início, e eles tinham um cálculo correto, e eles fazendo o cálculo desses 2.300 tardes e manhãs, e a gente pode depois, inclusive, colocar um programa só para falar sobre essa profecia, que é a maior profecia da Bíblia, eles viram que ela iria se cumprir exatamente nos dias em onde eles estavam vivendo. Agora imagina, você vê na Bíblia, faz inúmeros cálculos, todos eles se encaixam perfeitamente, e você percebe, peraí, é Jesus que vai voltar nos nossos dias? O que, que eu vou fazer? Eles não pensavam em outra coisa. Eles não faziam outra coisa. Eles só pregavam. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar daqui um ano. Agora não é mais um ano, é 6 meses. Falta um mês para Jesus voltar. As pessoas não trabalhavam, não se preocupavam com outra coisa. Todos os recursos eram investidos na pregação, porque Jesus ia voltar. O problema é, chegou o dia 22 de outubro de 1844. Eles acordam já esperando, Jesus vai voltar. Foram para os telhados, para as montanhas, esperar para Jesus chegar, e nada de Jesus chegar. O dia todo passou e Jesus não voltou. E agora imagina o amargo que foi, a decepção que eles sentiram. E por isso que a gente nomeou esse evento como o grande desapontamento. Uhum. O evento não estava correto. A data estava certa, a profecia estava correta.
O cálculo estava correto.
Só que para o evento, equivocado. Neste dia, nós entendemos depois, e até nós vemos relatos de pessoas que vivenciaram na época, o Irã Edson recebeu uma visão entendendo que o episódio era Jesus passando para o lugar santíssimo do santuário no céu, uhum, que Hebreus 8 e 9 falam um pouco a respeito disso, e nesse episódio eles entendem, nós estávamos corretos quanto à data, quanto à profecia, mas o evento não era a volta de Jesus. Era a purificação do santuário celestial.
Você vai continuar já, mas antes você estava dizendo eles, depois você disse nós, né? E há quem diga, né, Larissa, a gente ouve muito, que os adventistas do sétimo dia erraram, uhum, né? Contextualiza isso também, né? Até para entender esse eles e nós aí. E o que estava acontecendo de fato? Qual era o sentido verdadeiro da profecia? Peraí, Larissa, fala de novo.
Será que criamos um outro evangelho a partir disso?
Lembrando que a igreja adventista, em realidade, vai surgir... A gente está em 1844, a igreja vai surgir oficialmente em 1863. Então, ali não existe igreja adventista do sétimo dia.
Importante
pontuar. A gente tem ali pessoas, por isso que esse grupo era chamado de Milleritas, né? A gente tem pessoas de inúmeras denominações religiosas. E aí, o que acontece nessa decepção? Quando o pastor diz nós, é porque a igreja adventista vai surgir a partir desse... O que, que vai acontecer com o grupo? Um grupo fica descrente de tudo. Não aconteceu, não atendeu a minha expectativa, não foi o que eu esperava, Jesus não voltou. Outro grupo, alguns voltam para suas comunidades religiosas e continuam com a sua fé e estudando, uhum, lá na sua comunidade. Mas outro grupo continua estudando para entender o que havia acontecido. Porque para eles, a purificação do santuário, na visão deles, se daria na terra, na volta do Senhor Jesus. Essa seria a purificação. Mas esse era um evento que não estava acontecendo na terra, mas esse era um evento, depois dos estudos, que estava acontecendo no céu. E aí eles vão ter a compreensão correta. Lembrando, né, aos nossos telespectadores, que essa é uma descrição de Levíticos capítulo 16, que a gente tem o que a gente conhece como o ritual do santuário. Esse ritual acontecia diariamente com o sacrifício da manhã e da tarde, mas que uma vez por ano tinha a sua purificação, que era o momento de juízo, onde todos, agora, onde todos os pecados seriam exterminados, eliminados. E aí a gente tem ali a morte de dois bodes, né? Um vai simbolizar a salvação em Jesus Cristo, simbolizar Cristo, e outro simboliza o inimigo, que vai levar todos os pecados, e esse morria no deserto. Estou fazendo aqui uma rápida busca. Assim.
Ela só, é muito ampla.
Só para desafiar o querido...
Não esqueça do ouvinte.
O querido ouvinte aqui a buscar entender que essas profecias apresentadas no Antigo Testamento, e o ritual apresentado no Antigo Testamento, apontava para Cristo que um dia haveria de vir. E esse Cristo que ascendeu ao céu e agora, em 1844, vai para o Santíssimo, quando, como o pastor mencionou, e aí vai começar o juízo, o período de investigação final, que é o último período da história, que vai culminar na volta do Senhor Jesus. Pastor, você pode... Eu só engatei uma primeira aqui.
Não, perfeito.
Entendeu?
Então, basicamente, esse foi o início da Igreja Adventista, como o pastor mencionou, que era um grupo que estava apenas com o desejo ardente de compreender o que a Bíblia tinha a revelar a eles. Eles viam a profecia, eles viam que ela havia de ser compreendida por aquele grupo. Então, é muito legal vermos que isso tem até um paralelo com aquilo que eu disse lá atrás. Eles tiveram humildade em reconhecer que de fato erraram. Eles estavam com o desejo de estudar e compreender, mas eles erraram com relação ao evento. A Bíblia já era clara em dizer que nós não tínhamos capacidade de saber o dia e a hora que Jesus iria voltar. E eles tentaram fazer isso. Só que depois, reconhecendo o erro, de novo voltaram com humildade ao Espírito, a Deus, para que revelasse o que a gente fez de errado, o que a gente deveria ter enxergado que não enxergamos. E a nossa igreja, ela se inicia com essa base de um grupo de pessoas que estavam dedicadas em oração e estudo da palavra para compreender o que Deus tinha para revelar. Então, com relação à pergunta da Larissa até, né? Isso seria um outro evangelho? Não. Era apenas a interpretação daquilo que já estava escrito.
Das 2.300 tardes e manhãs,
exato,
o santuário seria purificado.
Exatamente.
Lá de trás, né?
Isso. Então, hoje nós vemos a importância de estudarmos com afinco. Hoje a gente já tem essa profecia mastigada, mas o quanto que essas pessoas precisaram se dedicar? Foram anos. Esse episódio aconteceu em 1844 e, como o pastor mencionou, a Igreja Adventista surgiu em 1863. Muita coisa precisou acontecer ao longo desses anos para que eles pudessem compreender, digerir todas as verdades que eles estavam compreendendo ao longo dos anos. Mas o objetivo principal daquele grupo era de preparar o mundo para a vinda do Filho do Homem.
Porque o conhecimento da palavra, ontem nós tivemos uma palestra sobre isso, né, pastor Éder? É progressivo, né? E às vezes até a nossa própria compreensão. Quando a gente vai para a descrição de João capítulo 9, da cura do cego de nascença, é interessante que quatro vezes é questionado para esse homem, né? Quem é ele? Quem te curou? Foi um Jesus. Quem é ele? É um profeta. Quem é ele? É filho de Deus. Até que Jesus aparece para ele. E aí Jesus vai se revelar e ele diz assim: agora eu acredito em você. E ele o adora. Então, nessa história, a gente vê um processo gradativo de conhecimento, né? De uma verdade, Jesus Cristo que estava ali. Então foi exatamente o que aconteceu na interpretação correta do evento, não do cálculo estava certo, mas do evento do que aconteceu em 22 de outubro de 1844. E aí tem uma coisa importante para a gente destacar aqui. A partir dali começava um período de juízo, e esse é um tema que às vezes a gente não quer falar. E o juízo é importante para revelar que Deus é justo, de que Deus dá oportunidade para todas as pessoas. E a gente ainda tem esta oportunidade. A gente ainda tem a oportunidade de aceitar o que o Senhor está apresentando. Porque o que está em jogo, velho, Larissa, pastor, no universo, é o caráter de Deus, se Ele é justo ou não. E por isso, Ele dá o tempo. A gente falou, acho que isso aqui na segunda-feira, né? Ele dá o tempo necessário. Para o povo cananeu foram 400 anos. Para o povo antediluviano foram 120 anos. E para nós ele dá o tempo hoje, né? De quanto a gente necessita.
Perfeito, estamos chegando ao finalzinho, né?
É mesmo? Chegamos ao final, Véry.
Não acredito.
Inclusive a gente recebeu o Candim.
Candinho tá aí presente? Tem mais gente de Candinho aí conosco?
Pastor Éder, brigadão mesmo. Por conta da agenda, é bem complicado, né, da gente conseguir achar um dia que dê pra encaixar aqui. Então a gente agradece de verdade, viu? Porque hoje você conseguiu um espacinho na sua agenda e veio aqui com a gente também.
Foi muito especial. E eu espero voltar outras vezes.
Com certeza,
uma alegria.
Por favor.
Gosto de estar com esta turminha, muito especial. E obrigado, querido ouvinte, em não nos abandonar. Sempre estarem conosco.
Oi, a gente soube que as próximas 3 semanas ele vai estar por aí.
Descobriram, ó.
Já fica a dica.
É verdade.
Quem sabe mais um encaixe aí.
Estou às ordens.
Vamos fazer um programa sobre música.
Bora.
Onde ele pode cantar.
Ao longo do programa ele deu uma indireta aí. Eu acho que não foi a intenção, mas eu quis entender como uma indireta. Olha,
captou.
Dá pra fazer um tema X. Ele que
só
sugeriu.
Sobre isso. E você recebeu.
2.300 tardes e manhãs.
Aí,
que beleza. Edificação do santuário. É, maravilhoso. Maravilhoso.
Perfeito. Larissa?
A gente acaba por aqui, velho, mas amanhã ainda tem mais programa. Amanhã quinta, tem quinta. Ela, doutora Welly da Dancini.
Dia da Saúde Mental por aqui. Vai.